Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos em matéria de distribuição de iniciativas legislativas nenhuma. Por isso, passávamos ao segundo ponto de discussão e votação na especialidade das iniciativas que foram agendadas. Pergunto a quem quer tomar a palavra, Sr. Deputado do Partido Socialista, faça favor.
Sr. Presidente, prevalecendo do facto de ter estado com Vossa Excelência na reunião anterior do júri, portanto, não é surpresa, já lhe havia comunicado, iríamos requerer o adiamento por uma semana dos pontos 2A e 2B nos termos regimentais e, portanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que todos, conhecendo a posição que eu tomei sobre esta matéria, gostaria de referir que, em termos de logística, a mera revogação não me parece suficiente, que é aquilo que é comum a todos os projetos nesta matéria, e compreendo o pedido de adiamento do Sr. Deputado, isto por um lado. Por outro lado, eu penso que, tentando consensualizar, valeria a pena evitar aqui algumas referências a direitas e não direitas, até porque nós, Partido Social Democrata, não nos consideramos direita e, portanto, consideramos-nos Partido Social Democrata. Isso inviabilizará, obviamente, em sede de considerandos, o que eu não gostaria que acontecesse, até porque isso corresponde à minha posição de objeção de consciência. Gostaria que o texto fosse tão consensual quanto possível. Portanto, o pedido de adiamento do Partido Socialista parece muito oportuno, até porque todos nós sabemos que esta matéria não é uma matéria que se possa dizer que divida estruturalmente o espaço político-partidário. E, portanto, era esse pedido que eu faria aos signatários das propostas que se referem a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende usar a palavra. Fica então. Paulo Teixeira da Cruz deixou. Fica então adiado para a próxima reunião, na semana que vem, a discussão e votação na especialidade destas iniciativas. Sendo assim, passamos de imediato ao ponto 3 de ordem de trabalhos, relativo à apreciação e votação das atas, números 1, a 3 de 12, correspondentes às reuniões da Comissão de 12 e 25 de novembro. O texto já foi distribuído, não havendo correções ou objeções até ao final da reunião, daremos então por aprovadas as atas respectivas, conforme é tradição. Agora temos aqui. Nos outros assuntos, no ponto final desta ordem de trabalhos, temos pendências que aguardam resolução. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao pedido, já por diversas vezes reiterado, Sr. Presidente, para indicação de um elemento para o Conselho dos Tribunais dos Julgados de Paz, o Grupo Parlamentar do PSD indica à doutora Paula Cardoso que é o membro que lá está. Em relação ao outro pedido, também reiterado por diversas vezes, Sr. Presidente, a indicação do coordenador, o Grupo Parlamentar do PS ainda não efetuou a eleição de nenhum coordenador de nenhuma comissão e, portanto, ainda não estamos em condições de o indicar. Muito obrigado.
Portanto, vamos continuar a aguardar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Muito obrigado. Temos agora aqui sim.
Os resultados depois continuamos a falar.
Falta de PS.
PS. Uhum. E depois agora passa a questão das subcomissões em relação à decisão da Presidência e da composição.
Certo. Eu alertava o Partido Ecologista, os Verdes, para a indicação, para a necessidade também de ainda vir a indicar o representante nos legados de paz.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pensei que já tinha sido indicado. É Francisco Madeira Lopes. Francisco Madeira Lopes.
Sr. Deputado António Filipe. O PCP já...
Oh, Sr. Presidente, ainda não tenho condições para fazer a indicação, mas espero fazê-lo na próxima reunião, mais tardar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente às subcomissões ética e igualdade e não discriminação, os Srs. Deputados, já temos a indicação dos representantes de cada grupo parlamentar?
Sr. Presidente, de facto, este início de legislatura tem tido alguns percalços que, embora relativamente previsíveis, são sempre difíceis de lidar. E nós estamos neste momento na primeira comissão, como aliás noutras comissões, e como julgo também deve acontecer no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com grande alteração de elenco. E isso ainda não está totalmente fixado, de modo que, com muito pesar meu, eu pedi ao Sr. Presidente para aguardar mais alguns dias para nós podermos indicar quer os nossos, enfim, elementos que comporão essas subcomissões, quer outras questões que estão ligadas a essas subcomissões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Brandão. Em princípio, até à próxima reunião.
Sr. Presidente, como o Sr. Presidente bem saberá, estando dependente disso a Presidência, logo a composição, precisamos ter esse número fechado.
Diria ao contrário,
indicar
a composição, logo a Presidência. Certo.
Teremos que indicar o número 3.
Muito bem, muito obrigado. Relativamente às subcomissões, creio que não há outras indicações em falta. Está a pedir a palavra?
Sim.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu posso indicar desde já para a Subcomissão de Ética o Sr. Deputado Jorge Machado. Relativamente à Subcomissão de Igualdade, temos aqui um problema, que é o seguinte: quem costuma participar nas reuniões da Subcomissão de Igualdade não é membro desta comissão, mas tem participado sempre, que é a Sra. Deputada Rita Rato. E Israel continuará a participar. Se admitir que pode integrar uma submissão alguém que não é membro da comissão, é a Sra. Deputada Rita Rato. Se não se admitir, indicar-me eu próprio para a submissão e ela intervirá em minha substituição quando for caso disso. Portanto, temos a hipótese A e a hipótese B.
Muito obrigado. Fica salvaguardada a solução, qualquer que seja o quadro regulamentar. Creio que são todas, não estão? Falta-nos ainda constituir grupo de trabalho para a audição de peticionistas, não é? Que envolve um coordenador, que será do partido mais votado, e um representante de cada grupo parlamentar. querem fazer o favor de fazer essas indicações ou... Sim. Sim. Ah, não vi. Senhora Deputada Vânia Barros, faça favor.
Sr. Presidente, estávamos com uma dúvida, não estávamos a perceber de que é que estávamos a falar. Estávamos aqui a trocar. Estamos a falar da Comissão de... Muito obrigada, Sr. Presidente. Estamos esclarecidos. O CDS ainda não tem indicação. Fala brevemente também, está bem? Obrigada.
Sr. Presidente,
deputada Isabel Moreira, faça favor.
Só para pôr uma dúvida, é que não, como não existia na legislatura passada esta... Existia. Mas também é possível fazer o que de vez em quando fazíamos, isto é, quando alguém tem uma petição que é obrigatório promover a audição, essa própria pessoa articula-se e promove a própria audição. Ah, ok.
Não, era o grupo de trabalho que reunia... com o relator de cada petição. Sim.
E estão fechados os trabalhos.
Sim, não haver mais nenhuma
inscrição. Senhoras e senhores deputados, vamos então... aguardar até à próxima reunião para as indicações em falta, para as subcomissões, para os julgados de paz e para os coordenadores. Faz a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido daquilo que julgo que foi o pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Isabel Moreira, para eu ficar, enfim, com a doutrina correta, bem firmada, na legislatura passada, de facto, rodava. Eu fiz algumas audições e não fiz outras. Não?
Não.
Mas então, mas havia aqui uma grande maleabilidade, julgo eu, não é? Ah, bom. Porque eu fiz algumas audições e não fiz outras, não é? Portanto, opa. Fiquei com a mesma impressão que ficou a deputada Isabel Moreira. Ah, é? Ok. Pronto. Pronto, então... É o mesmo grupo com a mesma maleabilidade, julgo eu, não é? Muito bem.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, de facto, tanto quanto me recordo, creio que havia um grupo com alguma permanência que recebia peticionários, mas eu creio que a prática mais comum, até porque todas as comissões recebem... fazem audições sobre petições, é que aquilo que é fundamental e é o que o regimento impõe e a lei é que o relator da petição ouça os peticionários. A prática que tem havido é que o relator normalmente não ouve sozinho, ou seja, quando é marcada uma audição, os grupos parlamentares são informados para querendo participarem nessa audição. E creio que essa é até a forma mais expedita, ou seja, um deputado que é nomeado relator de uma petição, marca a audição dos peticionários e informa, através dos serviços da comissão, da realização da audição atempadamente para que os grupos possam organizar e estar presentes querendo. Porque imaginemos que pode haver petições a que os grupos considerem que não querem, não é? E, portanto, isso é perfeitamente plausível.
Sr. Deputado António Filipe, segundo a nova redação do artigo 21º, a audição dos petitionários durante o exame de instrução é obrigatória perante a Comissão Parlamentar, vírgula, ou delegação desta, sempre que a petição seja subscrita por mais de 1000 cidadãos. Portanto, esta solução de flexibilidade enquadra-se neste quadro que autoriza as delegações. Notava se havia mais alguma intervenção, não havendo, agradecendo a vossa presença, dava por encerrado os trabalhos. Pedia que, relativamente à IATA, se houver então alguma alteração, que comunicassem então agora, por favor.